partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, Flor de Mandacaru, tudo bem?
Tudo, e com você, Cactus Perfumado?
Ah, Flor de Mandacaru, melhor agora, porque tô aqui começando mais um Escola Brasil, esse programa que fala de educação de uma forma diferente.
Com muito bom humor, né, Cactus
Sim,
Perfumado?
É.
Bem, meu caro ouvinte, ninguém aqui tá louco não, viu? Começamos o programa assim, usando pseudônimos, porque hoje nós vamos atender um pedido da ouvinte Girassol, da comunidade São Mateus.
Pois é, daqui a pouquinho, viu, Girassol, mas... Sabe que eu gostei dessa história de pseudônimo, Sandra? Ou melhor, Flor de Mandacaru.
Mandacaru, quando flora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão.
Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Cactus Perfumado?
Opa, é pra já. Pseudônimo, pessoal, é um nome adotado quando a pessoa não quer aparecer, assim, por modéstia, vergonha, conveniência ou simplesmente para se esconder de alguma coisa.
O caso mais famoso de pseudônimo é o do poeta Tomás Antônio Gonzaga, o autor do livro Marília de Dirceu.
Tomás Antônio Gonzaga participou da Inconfidência Mineira, que terminou com o enforcamento de Tiradentes.
E para se proteger, passou a usar o nome, quer dizer, o pseudônimo de Dirceu. A sua amada Maria Doroteia virou Marília. Daí ele escreveu Marília de Dirceu, que bem poderia ser Maria de Tomás, né?
Bem, depois desta mini-aula sobre pseudônimos, hoje nós também vamos falar sobre voluntariado.
Você vai conhecer uma dentista gaúcha que resolver trabalhar de graça em uma escola depois de descobrir que quase metade das crianças usava a mesma escova de dentes dos pais.
E o matuto mais sábio do planeta vai fazer uma viagem no tempo. Vai voltar ao dia 26 de abril de 1500, quando foi rezada a primeira missa no Brasil.
Quer saber mais? Então fique por aí, porque nós voltamos já já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Você sabia que muita família escova os dentes com a mesma escova?
Ou porque não tem dinheiro para comprar uma escova para cada pessoa, ou simplesmente porque não sabe que isso pode fazer mal.
A dentista Selena Dutra e mais 5 médicos resolveram fazer um trabalho voluntário em 2 escolas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, depois de descobrir que quase metade dos estudantes usava a mesma escova de dentes do pai, da mãe, da irmã.
A doutora Selena e a equipe fazem parte do programa Saúde da Família do Governo Federal.
Quer saber mais? Então vamos conversar com a própria Selena Dutra, que já está na linha. Doutora, primeiro explica para os ouvintes por que faz mal usar uma mesma escova.
A boca, né? Tem milhares e milhares de bactérias. Se o pai, a mãe tiver algum tipo de bactéria que a criança não tenha, ele transmite. Quando a pessoa tem problema de afta, né? É algum tipo de bactéria que se manifesta. A cárie é transmitida através de uma bactéria.
E não só a cárie e a afta, a escova de dentes pode transmitir outras doenças. Por isso, tem de ser mesmo uma escova para cada pessoa.
E para organizar, por exemplo, lá em casa, nós separamos por cores, né? Geralmente eu uso uma azul, deixo uma vermelha para a Andréia, uma rosa para as meninas, verde para o menino, enfim.
É, o trabalho dessa equipe do Saúde da Família tem ajudado até a combater a evasão escolar. Como é isso, doutora?
É, com a parceria da escola, então, os professores ajudaram muito, porque eles são super interessados, né? Uhum. E eles, quando uma criança falta muitas aulas, os professores entram em contato conosco, nós vamos até a família para saber por que aquela criança não tem ido, se a criança está doente, se os pais estão com algum problema.
Ok, e quais os principais motivos da criança não ir para a escola, doutora?
Muita gente se deparou com problema de falta de alimentação. Uhum. Falamos com a escola, já conseguimos até, inclusive, mudar a merenda escolar.
Legal.
E muitas crianças fazem a única refeição na escola.
Uhum.
A merenda escolar ficou mais sadia, né? E eles conseguem ter um bom sustento.
E vocês conseguiram fazer a criança voltar para a escola?
Geralmente a gente consegue manter o aluno na escola, em tudo, sempre em primeiro lugar.
Uhum. Ok, doutora, valeu, viu? E parabéns pelo trabalho, viu?
Tá bom, obrigada, eu que agradeço.
Tem coisa melhor que a parceria da escola com pessoas que podem e querem ajudar?
Você já pensou em abrir as portas da sua escola para quem oferece trabalho voluntário?
Nós vamos tocar nesse assunto de novo. Dessa vez para saber como a escola deve se preparar para receber esse tipo de ajuda. Daqui a pouco.
Toque musical.
Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe.
É, eu também tenho aqui em minhas mãos uma carta. Mas não é a carta da Mariposa Apaixonada de Guadalupe, mas sim da ouvinte que assina com o singelo pseudônimo de Girassol da Comunidade de São Mateus.
O pseudônimo é Girassol, mas o nome verdadeiro dela é Maria de Jesus Pereira. Ela mora em Santarém, no Pará. E sabe que música ela quer ouvir? Hã? Choram as Rosas, com Bruno e Marrone.
Ah, sim, tem mais ouvinte pedindo a mesma música. É a Adriana da Conceição Souza, de 13 anos. E a Adriana é de Novo Repartimento, no estado do Pará.
E elas oferecem a canção pra mim, claro, né? Mas também pro Cadu, pro Matuto,
claro,
pros amigos, familiares e pra quem gostar da música, ora.
Então, sobe o som aí, DJ.
Seu perfume agora se transforma em lágrimas e eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma, lágrimas que invade meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Seu cheiro que eu sentia quando você me abraçava, sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça.
Você ouviu Choram as Rosas com Bruno e Marrone. A composição é de Alfredo Matheus e a versão de Joquinha.
A música foi um pedido das ouvintes Adriana da Conceição e Maria de Jesus, a Girassol.
Aliás, sabe como a Girassol chama o Matuto, Sandro?
De fofinho, né?
É isso mesmo.
Tá, e achei que o pseudônimo do Matuto deveria ser Fofinho da Matinha.
Fofinho da Matinha é bom. Bom, e você, quer pedir alguma música, hein? Quer dar alguma sugestão? Então escreva aqui pra gente, tá?
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970.
Bom, você também pode, se preferir, tiver acesso à internet, mandar um e-mail pra gente. O endereço é escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Bom, quem também escreveu para nós aqui foi Luciane Vieira dos Santos, do assentamento Roberto Martins Melo, em Minasu, no estado de Goiás.
Beijo grande, Luciane.
Olha, a Luciane diz que ouve o Escola Brasil todos os dias, Sandy, que gosta de tudo, principalmente do Matuto.
Mas a Luciane tem uma dúvida e pede ajuda.
Pois é, ela conta na carta que fez o cadastro do programa Bolsa Família na Escola Municipal São Salvador. Só que até agora o cartão para receber o benefício não chegou.
Ela ouviu dizer que os cadastros feitos na escola não foram válidos e quer saber se isso é verdade.
Ouve só, Luciane, nós ligamos para a responsável, né? A pessoa responsável pelo Bolsa Família em Minasu, que é a Maria de Lourdes Magalhães Machado, e ela garantiu que todos os cadastros estão valendo. Ouve só.
Todas as famílias foram cadastradas, porém, nem todas já receberam o cartão. Há uma certa demora para a geração de dados e essa família ainda não nos procurou para saber por que ainda o cartão não foi gerado.
Pois é, a Maria de Lourdes também explicou que o cartão é gerado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e é entregue pelos Correios, por isso às vezes demora.
Bom, de qualquer forma, ela deixou uma orientação para você, Luciene.
Que ela procure a Fundação de Promoção Social, possa dar o número de seus documentos pessoais para nós entrarmos no sistema para ver o que está acontecendo com o cartão dela e por que ele ainda não foi gerado.
Ô, Luciane, anota aí, o telefone da Fundação de Promoção Social é 62, código de Goiás, né? 3379-1020. Repetindo, 62. Como você está em Goiás, acho que não vai precisar discar o 62, mas tudo bem, vai lá, é 62-3379-1020.
Qualquer coisa, escreva pra gente de novo, tá?
E se você tem algum problema parecido com o da Luciene, escreva pro Escola Brasil. Ah, e não deixe de escrever também pra nossa promoção, tem esporte na jogada que tá chegando ao fim!
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Ei, gente, pra participar basta mandar uma carta pro Escola Brasil respondendo a seguinte pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Olha, os prêmios são 15 kits esportivos, um para cada escola premiada.
Quer saber o que tem em cada kit? Olha, tem jogos de xadrez, redes de esporte, bandeiras do Brasil, bolas e muito mais.
No fim do programa a gente explica melhor. Então, lápis e papel na mão, deixa aí do lado para você anotar o endereço. Está na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Toda escola deve ter uma gestão democrática.
E o que quer dizer isso, gente? É simples, que a sua escola deve se abrir para a comunidade, deve aceitar a participação, o trabalho voluntário.
No programa de hoje, você já conheceu a história da dentista que atende de graça crianças de escolas públicas no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Mas como abrir a porta da sua escola para o trabalho voluntário?
Para responder, o repórter Caio Darcanchi conversou com a especialista Kátia Mori, que coordena o Instituto Faça Parte. Vamos ouvir um pedaço da entrevista?
Toda escola, quando ela vai receber um voluntário, esse voluntário, ele tem que ser conhecido e reconhecido como alguém que vem contribuir para a qualidade de educação que aquela escola oferece.
Agora, isso não significa colocar uma barreira para o trabalho voluntário, né, Kátia?
Não. Na verdade, a escola, ela precisa receber esse voluntário com muito carinho, porque é uma pessoa que geralmente ela quer vir para contribuir.
Também é importante que o trabalho voluntário esteja, assim, em sintonia com a escola. Por isso, a escola deve conversar com o voluntário antes para afinar as ideias, né? Ouve só o que a Kátia explicou.
Então, todo voluntário que vem trabalhar com a escola, para recebê-lo, ela pode apresentar quais são os projetos que ela desenvolve, como que é pensada a educação. E aí ele vem para contribuir com alguma ação específica dentro de um projeto que a escola já desenvolve.
Pegou? Então escuta só. Se a sua escola já tem algum projeto de voluntariado, qualquer trabalho, inscreva no prêmio Selo Escola Solidária do Instituto Faça Parte.
As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio no site do Instituto. Anota aí, www.façaparte.org.br. Faça, gente, sem cedilha, tá? Repetindo, www.façaparte.org.br.
Ah, você quer saber o que a sua escola ganha com isso, né? A Kátia também falou sobre isso, ouve só.
Além de receber os materiais de certificação, ela passa a pertencer a uma rede de escolas solidárias e seu projeto vai ficar disponível no site do Faça Parte para que outras escolas possam conhecer e dessa forma a gente começar uma rede de escolas solidárias brasileiras.
Obrigada, Kátia.
Bom, repetindo, as inscrições para o prêmio Selo Escola Solidária podem ser feitas pelo site. E você já ouviu, a Sandra explicou que não tem o cedilha, né? Então fica assim, www.facaparte.org.br. Se você não tem internet ou não tem internet na sua escola, o Instituto Faça Parte mandou pelos correios um manual com a ficha de inscrição para 104 mil escolas.
O selo Escola Solidária é resultado de uma parceria entre o Instituto Faça Parte, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação de Estado, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino e a Unesco.
Bem, já já o Matuto vai dar uma aula de história. Vai falar sobre a primeira missa rezada no Brasil, que foi na Bahia, 5 dias depois do descobrimento.
Descubra mais depois do intervalo. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma. É, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Ai, meu Deus do céu, helicóptero! Você ajeita essa gravata, menino! E aí o chacoalho, hein? Será que ela arrumou o coroinha? Ah, mas essa arrumação toda dá um estresse, como diz o povo aqui da cidade. Oi, pessoal, tudo certinho?
Tudo bem, nossa, você tá todo esbaforido. O que aconteceu?
Sandrinha, eu tô indo buscar o padre Hortêncio lá na paróquia do Baixadão da Mata,
ah,
sabe?
Sei.
Ele vai rezar uma missa lá na Fazenda Matinha. Oi, Sandrinha.
Olha.
E eu é que tô organizando tudinho. É que nós vamos lembrar lá a primeira missa rezada do Brasil. Que foi no dia 26 de abril de 1500.
Quatro dias depois do chamado descobrimento do Brasil, há 507 anos.
Exatamente, exato, preciso, Cador. E eu conheço essa história tintim por tintim, viu?
Opa. Você deve ter estudado nos livros de história, né?
É, além disso, eu também ouvi muita história sobre a primeira missa, Sandrinha.
Ah,
que é? O meu tataravô, viu? Que veio junto com Pedro Álvares Cabral pro Brasil.
Podia.
Ele participou dessa missa.
Ah.
E quem contou pra mim foi o vovô Astorf. Foi mais ou menos assim, escuta só.
Era uma vez.
Raios, onde é que se meteu o Caravelas? Esse jeguinho não tem jeito mesmo. Como é que ele pode desaparecer numa hora dessas?
Oh, Matuto Oliveira!
Oh, comandante Pedro Álvares Cabral!
Sou eu mesmo, oh. Eu acabei de perder a última condição para a Ilha da Coroa Vermelha.
Sim.
E Frei Henrique Soares Coimbra já deve estar lá a esperar para começar a primeira missa desta nova terra.
Sim.
Então, estou aqui a te pedir uma carona a bordo do vosso jegue para que nós possamos chegar mais rápido.
Ah, queres então uma carona a bordo de meu jegue?
Sim.
Olha, comandante, o senhor vai ter que me ajudar, então. Ó, visto que caravelas vazou braquiária dentro e não consigo encontrar o bichinho.
Oh, raios, assim não dá. É, vamos nos atrasar muito e pelo vaz de caminha vai começar a escrever a carta pro rei Dom Manuel VI. E vai contar como foi a primeira missa e se eu não chegar, pronto, vou ficar fora da história, raios.
Bom, comandante, a gente pode te pedir a ajuda daquela índia ali, ó. O que o senhor acha?
Aquela silvícola ali?
É, vê se ela conhece algum atalho pra missa.
Ótima ideia, vamos lá. Ó, bela Tupiniquim, poderia nos ajudar a chegar o mais rápido possível na Ilha da Coroa Vermelha?
Comandante, eu acho que ela não está entendendo nada do que a gente está falando, comandante.
Será?
É?
Ei, cara pálidas, matutos do mar, vocês querem ir à primeira missa?
Oh, raios!
Ela fala nossa língua!
E fala um pouco de holandês e francês também. Ou vocês acham que são os primeiros a passar por essas matas?
Oh, mas afinal, poliglota Tupiniquim, você pode nos ajudar?
Venham, nós índios também vamos ver como vai ser essa primeira missa. Venham comigo, vamos entrar por essa picada na mata. Pronto, lá está o Frei Henrique. Vocês, cara pálidas, podem ir. Eu e meus parentes vamos assistir tudo daqui. Depois vamos dançar um pouco.
Obrigado, ó, bela e educada Tupiniquim. Vamos, Matuto Oliveira, vamos. Vamos nos posicionar que a missa está a começar.
Vamos.
Lá está, ó, pelo voz do caminho que está a notar tudo, veja.
É. Deixe-me ver. Vou começar a escrever. Caro Rei Dom Manuel VI, quando assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, com seus arcos e setas, e andava folgando.
São os índios, cabia.
Ah, Caminha, anota aí também que depois da missa eles vão dançar pra gente.
Certo, certo, comandante. Tudo anotado. Fique tranquilo.
Era uma vez.
É, gente, muito foi assim. Bem. A primeira missa na Ilha da Coroa Vermelha, lá na Bahia.
É, ô Matuto.
Oi, Cadu.
Esse seu tataravô veio da Índia ou foi do Japão?
Não, não,
foi
não, mas... Oh, e o Dom Henrique Soares Coimbra terminou voltando pra Portugal, viu?
Foi, né?
E virou um homem que escutava as confissões do rei.
Tá
e
certo.
Agora vocês me dão licença, cais, que eu vou buscar o padre Hortêncio, viu?
Opa!
É, vou levar lá pra Matinha.
Que essa missa é de verdade, né?
É verdade. Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto!
E agora o recado é pra você, prefeita, pra você, prefeito.
Termina amanhã, 27 de abril, o prazo para as prefeituras se inscreverem no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, oferecido pela ONG Ação Fome Zero e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Todos os anos, eles premiam municípios que usaram bem os recursos da merenda escolar.
Nessa edição, 25 prefeituras vão ser premiadas. Ficou interessado? Então anota aí.
As inscrições para o prêmio podem ser feitas usando um formulário que foi enviado para secretarias de educação no mês passado.
Ou pela internet no site www.premiomerenda.org.br.
Repetindo, pegou lápis e papel para anotar? www.premiomerenda.org.br.
O que você está esperando? Não deixe seu município ficar de fora.
Mostre que a gestão da merenda na sua cidade pode servir de exemplo para o resto do Brasil.
E boa sorte! Ah, e falando em sorte, você pai, mãe, professor, professora, já escreveu para a promoção Tem Esporte na Jogada?
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
É, pra participar basta mandar uma carta pro Escola Brasil respondendo a seguinte pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Vamos premiar 15 escolas com kits esportivos.
Cada kit contém 10 jogos de xadrez, redes de esporte, bandeiras do Brasil, 50 bolas e muito mais. As bolas são de futebol de campo, de futsal, de vôlei, de basquete, handball.
Vamos sortear 12 kits.
E os outros 3 kits nós vamos entregar para as 3 escolas que mandarem mais cartas ou para as que tiverem maior número de cartas indicando o nome da escola. Então, se você não estuda, não deixe de indicar a escola que você quer que ganhe.
A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Escreveram para o Escola Brasil e agora nós vamos mandar muitos beijos e muitos abraços para Madalena Lopes Mendonha, de Vila Rica, no estado do Mato Grosso. Para Eliana José Mendonha Cabral, também de Vila Rica, lá no estado do Mato Grosso, são irmãs, né?
Você vai falando aí, eu vou mandando os abraços. Vai.
Tá bom. Para Kátia da Silva Nascimento, lá de Bom Jardim do Buriticupu, no estado do Maranhão, gente. E também para Maria Alzenir Silva, que mora na Avenida 22 de Maio, na cidade de Pacajá, no estado do Pará.
Mais um abraço.
Todas elas escreveram para o Escola Brasil. Aliás, a mulherada mandando ver, né, Cadu?
Sempre muita carta delas, isto.
Um beijo para todas elas e para todo mundo que escreve para o Escola Brasil, tá?
Beijinhos e abraços.
Manda caro quando flora na seca.
Então, Flor do Mandacaru, o programa tá no fim.
Sim, Cactus Perfumado, mas antes de ir embora, vamos recitar um pedaço do poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga.
Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela.
Graças! E não perca o programa de amanhã, hein?
O Matuto, por exemplo, vai contar a história de Esopo. Segundo a lenda, ele foi um escravo que ganhou a liberdade por ser muito inteligente. Aí saiu por aí contando histórias que nós conhecemos até hoje, como a raposa e as uvas.
Tchau, pessoal!
Tchau, tchau!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.